Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador feito por três homens bastante medianos e pela Maria Ramos Silva. Olá, Maria, como estás? Tudo bem?
Olá, como estão, homens medianos? Tudo bem com vocês?
A gente esforça-se. Como sempre, temos também connosco o Bruno Vieira Amaral. Olá, Bruno.
Olá.
E o Pedro Buxari Mendes. Estás bom?
Viva.
Tudo bem?
Viva. Como estão?
Está tudo incrível. Esta semana vamos falar de memórias, de coisas que aconteceram e que não sabemos bem se vão voltar a acontecer, mas desta vez nada disto está relacionado com a pandemia de Covid-19 que por aí anda. Comecemos pelo princípio, que é o mesmo que dizer, comecemos pela boa dica. E vamos só dar aqui um pouco de contexto. Há poucos dias surgiu a confirmação oficial de que o ZABA, aquele grupo de enorme sucesso planetário nos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, anunciaram que este ano vão voltar a fazer canções originais, algo que não se via nem ouvia há quase 40 anos. Maria, o que é que pode ter acontecido para que esta gente voltasse a trabalhar em conjunto? Até porque o confinamento sueco, não foi tão rígido como no resto do mundo, portanto, eles terão falado, não é? Terão
Sim.
aproveitado isso. Mas o que é que te parece?
Bom, o ZABA tem uma canção que pode explicar isso, não é? Aquele money, money, money,
Opa, é
ou
mesmo.
então não. Não, isto para dizer que muitas vezes as razões, não há propriamente uma grande razão, ou então são menos românticas do que nós imaginamos, não é? Nós,
Sim.
nostálgicos e fãs das bandas. Portanto, provavelmente até bastante, uma razão bastante mais imediata do que agora estarmos aqui a pensar numa veia mais de nostalgia e de saudosismo. Eu acredito que até possa servir de alguma forma de teaser para uma box premium que eu penso que eles vão lançar no final do ano. É uma espécie de compilação dos álbuns de estúdio, reuniu ali a discografia completa do ZABA e neste caso os vinis até têm uma edição especial, cada um vai ter uma cor, portanto aquilo em termos de investimento colecionador faz todo sentido, não é? Mesmo que não sejas um grande fã, é um produto interessante. Agora, as canções, eu acho que os próprios ZABA não devem ter grandes ambições, não acredito que tenham, e elas começaram a ser trabalhadas há cerca de 2 anos, salvo erro, não é? Em 2018. Deviam ter saído no final desse ano num formato especial da BBC, acabaram por não sair, mas os próprios membros da banda na altura disseram que não se imaginavam sequer a fazer uma digressão e que ela a acontecer seria com avatares ou abatares, como eles chamavam na altura, com esse trocadilho
Opa, que divertido, que divertido.
apropriadíssimo, esse trocadilho apropriadíssimo. E portanto, porque assumiam que já não tinham, como é óbvio, a energia de outros tempos, não é? E portanto, talvez se tenham entretido e continuado agora de volta das canções. É uma forma de voltarmos a falar do ZABA, não é? De os trazermos de novo aqui para a esfera pública, para a atualidade e quem sabe capitalizar também esse investimento do final do ano, que assim parece bastante interessante. Agora, quantas canções, eu não sei se estamos a falar de meia dúzia de canções, estamos a falar de um álbum, não? Eles próprios também ainda não intentaram grande coisa, ao que parece.
Sim. Bruno, diz-nos tudo lá do teu conhecimento, enfim, o que é que esta rapaziada tinha? O que é que os ABBA tinham? Porque é que chegaram onde chegaram, ao nível do sucesso, isto é?
O que eles tinham era um talento quase sobrenatural para compor canções orelhudas. Eles devem ter mergulhado num caldeirão, uma poção mágica, em que ouves, sei lá, 15, 20 músicas que eles compuseram e são todas de sucessos instantâneos da pop, não é? Há poucas bandas que tenham conseguido fazê-lo, nunca granjearam muito respeito, até uma certa altura, lá, junto dos fãs do Nick Cave e do Leonard Cohen, para
Cá está.
cumprimentar aqui o meu amigo Pedro Buxari Mendes. Mas a verdade é que eu acho que só têm como rivais neste gênio pop. Bandas como os Beatles ou os Beach Boys. Se tu pensares, se calhar à partida, olhares, ouvires as músicas, algumas podem não parecer muito sofisticadas, mas esse é que é o segredo da pop, não é? São coisas que não parecem muito sofisticadas, mas então porque é que os outros não conseguem fazer em tão grande quantidade?
Exato.
A verdade é que eles fizeram, não é? Fizeram de enfiada, sei lá, umas 40 músicas, pelo menos, que a maior parte das pessoas, mesmo quem não era nascido quando eles estavam a fazer mais sucesso, reconhecerá quase imediatamente. E a prova disso foi o musical, o filme e o musical, o Mamma Mia, que chegou facilmente a novas gerações, até de miúdos, porque há ali um lado mágico, simples, que é quase que, eu diria, a gramática da pop, e que eles conseguiram conjugar como ninguém. Acho que será a explicação mais razoável para o sucesso que conheceram, e que dificilmente, eu acho que dificilmente se compara ao sucesso de outras bandas, não é? Dentro daquele registro, acho que os ABBA são de longe, cingindo à pop, são de longe a banda com mais sucesso, ou, para não dizer a melhor banda de sempre, pelo menos com mais sucesso.
Oh Bruno, e tu falavas aí das canções orelhudas e bem, porque eu lembrei-me também a questão do timing, e pode ter alguma relação mais direta ou menos direta. É incrível porque naqueles rankings das canções chamadas uplifting songs, não é? Aquelas que nos levantam o astral ou os ânimos, há sempre canções dos ABBA, não é? E portanto parece assim aqui um bocadinho também ao arrepio da pandemia. Não sei se também terão pensado nisso, ou enfim, a recepção positiva também possa estar ligada a isso, mas de facto há essa boa disposição muito por trás das canções, não é? Desta Europop.
Não, há uma série de músicas, e mesmo aquelas que não são não são uplifting,
sim.
São estranhamente uplifting. Uma
sim.
das minhas preferidas é o One of Us, que é propriamente das canções mais uplifting. Usava, mas que é estranhamente e contraditoriamente uplifting, quer dizer, aquilo é tão triste que
é uma tristeza que alegra,
é tão triste que anima, não é?
Pedro, tu és rapaz para ter vivido alguma febre do Usava na altura, ou não és assim tão antigo, vá?
Deixa-me dizer que eu corroboro a 101% o que disse o Bruno.
É pá, corroborar a 101% é fantástico.
Usava só tiveram um azarzinho, um pequeno azar, que é não terem explodido nos Estados Unidos. E como sabemos, os Estados Unidos, em termos de pop e de rock, são sempre o principal.
Faz a diferença,
né? Exato, faz a diferença. Os Beatles conseguiram, os ABBA não. Se bem que com Mamma Mia musical e depois Mamma Mia 2 filmes, tenham alcançado, chegado a outro público americano, que não chegaram enquanto estiveram no ativo. Os ABBA são talvez a pop perfeita, não é? Mesmo. Talvez até mais perfeita do que os Beatles, porque os Beatles, eu prefiro obviamente os Beatles, mas os Beatles eram mais experimentalistas e mais...
Sim.
Tiveram várias fases de carreira, até os Beatles, por exemplo, foram responsáveis, o que é muito curioso, pelo fascínio que o Ocidente ainda tem pela cultura oriental, não é? Por aqueles sons e aquelas coisas dos yogas e das meditações.
Sim.
E os ABBA sempre fizeram uma música muito, muito quadrada.
É mais matemática,
pop,
não é?
Exatamente. Sendo que eles os dois elementos masculinos são os músicos, não é? Uhum. São extraordinários. Eles, a dada altura da carreira, contrataram, ou não sei se será este o verbo, contratar, alguém para lhes fazer os arranjos, ou seja, para enriquecer ainda mais toda aquela tapeçaria sonora que eles punham por baixo das vozes delas, que eram, elas, por sua vez, cantoras absolutamente extraordinárias, ou intérpretes absolutamente extraordinárias, tinham vozes, uma era acho que soprano, a outra meia soprano, acho que não me falha a memória, vozes absolutamente extraordinárias. E os ABBA continuam a ter hoje, apesar de se ouvirmos as versões originais daquele tempo, parece que são canções que saíram esta semana, que são, têm aquele ar sempre de novidade, que é um pouco o que tem, para quem gosta de Coca-Cola vai perceber, que é também um dos segredos da Coca-Cola, quer dizer, quando nós estamos com sede e bebemos uma Coca-Cola, é sempre o sabor da novidade, é sempre aquela, é como se fosse coisa exata como está a acontecer. E eu não vivi a febre dos ABBA, porque a carreira dos ABBA foi relativamente curta e começou mais ou menos com o Waterloo, não é? No Festival da Eurovisão, acho que é de 74. E não arrancou logo depois com essa miríade de êxitos, que são certamente mais de 40. Uhum. E é estranhíssimo, porque parece que damos um pontapé numa pedra e há sempre mais uma música dos ABBA que nós adoramos e que nem sequer nos estávamos a lembrar, e se calhar a conta já vai numas 50.
Sim, sim. E depois repito, acabam, e se param-se em 82, algo assim. Portanto,
sim, não certo, muito. Certo. E depois eles foram casados, não é? Uma delas é uma Hitler Baby, não sei se sabem, é um facto curioso. O Hitler queria povoar o mundo com crianças arianas e pôs os soldados a fazer filhos a mulheres nórdicas, vamos dizer, e a Frida, a Ruiva, é uma dessas crianças, é uma Hitler Baby. E está-se um lado também
catrágico. Mas casou-se com um príncipe, não é? Há ali uma historial incrível.
Sim, ativista, sim. Estas músicas parece que estão prontas desde 2018 e eram para ter sido lançadas o ano passado. Eu estou bastante expectante, eu quero crer que vão ser catitas. Os ABBA também inovaram, só para acabar, na questão da roupa e aquelas roupas um bocado outrageous, não é? Um bocadinho meias, não sei bem dizer qual é a palavra, mas muito dos anos 70. E eles eram, de facto, foram uma coisa extraordinária. E também com a Volvo, não é? Uma das grandes exportações da Suécia, sim. O que é curioso, e depois os U2 vieram a ser da Irlanda, não é? É curioso, nós estamos a falar de bandas pop como sendo exportações, não é? Nós aqui falamos de azeite e sapatos e não sei o quê, e é isto.
Muito rapidamente, para acabar aqui este pedaço de conversa, Maria, quem é que podia e devia voltar a escrever canções?
Não sei se só escrever canções, eu gostava de voltar a ver algumas bandas em palco, talvez, assim, vou centrar-me em casos mais recentes, porque talvez faça mais sentido imaginar esse regresso, não é assim tão distante no tempo. Gostava de voltar a ver os White Stripes, por exemplo, apesar de achar que está tudo muito bem entregue com o Jack White, mas acho que ele podia voltar àquele formato inicial. E enfim, aquela sempre aguardada reunião de egos dos manos Gallagher, acho que era espetacular, não é?
Acho que era
interessante, acho que era interessante.
Bruno, se pudesse escolher, quem é que escolhias?
Para quê?
Para voltar para do voltar. Mundo desaparecido.
Sei que me ias perguntar as minhas canções preferidas dos ABBA.
Pode ser também, não há
problema. Não, eu gostava assim dos Oasis, acho que, mas dos dois primeiros álbuns, não é?
Quer dizer, sim, depois sim.
Aquela, os Oasis dos outros álbuns, não, eu acho que estão muito bem assim como estão, mortos e enterrados, mas um regresso que me transportasse aos dias daqueles primeiros álbuns era muito bem-vindo, mas haveria outras bandas, por curiosidade, que gostaria... Bem, que aparecessem aí com qualquer coisa nova, mas nós temos sempre receio, não é? Que não esteja à altura daquilo que fizemos. O que nós queríamos é que eles continuassem a fazer aquilo que fizeram e de que nós gostamos, não é? E acho que a expectativa em relação aos ABBA também passa por aí. Ninguém quer uns ABBA demasiado atualizados.
Não.
Queremos os ABBA a compor como se nada o tempo tivesse parado em 1982 e eles continuassem a fazer o mesmo género de música. Mas eu votaria nos Oasis, sim.
Muito bem.
Nos dois primeiros álbuns.
Pedro, em quem é que votarias, rapidamente?
Nos Heróis do Mar, desculpa, nos portugueses Heróis do Mar.
Eu pensava que ias dizer Genesis, mas pronto, muito bem.
Não, os Heróis do Mar, português, claramente. Mas eu gostava ainda de saber quais são as favoritas do ABBA do Bruno.
Ah, o Bruno, pois é, diz lá. Fernando. Então,
o Winner Takes It All.
Isso é dramático.
O One of Us e o Super Trooper, para ser um bocadinho mais uplifting. Mas acho que aquele início... não a parte vocal, mas a do piano é das coisas mais perfeitas da pop.
Está muito bem feito, muito bem feito. Muito bem, antes do intervalo vamos às sugestões da semana com o post-it. E Maria, vamos começar por ti.
Vou continuar com, sim, vou continuar com canções para desanuviar dos meus vizinhos que só têm ouvido forró neste confinamento e que já cansam um pouco.
Sorte.
Vou sugerir o álbum novo dos Clã, o Véspera, já e algumas canções a rodar já há alguns meses. Muitas delas com letras, contributos que chegam de fora, do Sérgio Godinho, Samuel Lúria, Capicu, entre outros, e é mais um belo álbum dos Clã, mais um trabalho que eu recomendo vivamente.
Bruno, tu vais levar aqui um bocadinho a fasquia da qualidade da situação. Diz-nos o que é que sugeres esta semana?
Sou eu?
És tu, pois?
Estou.
Sim.
Epá, eu venho falar de poesia, eu peço desculpa a todos os nossos ouvintes. Um poeta que tem já uma vasta obra publicada e que agora surge numa coletânea dos seus livros, que é um poeta do Porto, o Daniel Maia Pinto Rodrigues, o livro chama-se Turquesa. É uma poesia um pouco diferente da poesia contemporânea portuguesa que conheço, mas é um autor com um universo de referências muito, muito próprio, com uma linguagem que eu não consigo encontrar, ou não consigo lembrar de nenhum poeta contemporâneo que ele será mais próximo a quem o compare à Adília Lopes, mas eu acho que não será bem, há quem goste de classificar, até por uma questão de tornar mais fácil a identificação com a Adília, mas eu não acho que seja, mas pronto, também a minha opinião não valerá muito em relação a isso, mas acho que é uma sugestão. É uma sugestão para quem desconfia um bocadinho da poesia portuguesa contemporânea, acho que é uma boa sugestão.
Muito bem, para terminar, Pedro, é a tua vez.
Vou falar não da seara alheia, mas da minha seara, e peço desculpa, mas acho que vai valer a pena. Nós estamos a repor a série Borgen na SIC Radical, aliás, pelas 8 da noite, é uma oportunidade de quem não viu ver, que é talvez a série que os jornalistas e os opinion makers portugueses mais gostam. E que continua sempre a ter bastantes audiências. Enfim, é uma questão de ver. É uma série nórdica, Borgen, sobre política, de jornalismo e coligações, na SIC Radical, pelas 8 da noite, de segunda a sexta.
Não sueca, mas dinamarquesa, não é?
Dinamarquesa, sim, acho que sim. Sim, dinamarquesa, sim.
Ah, isso é tudo a mesma coisa.
Não é.
Eles próprios não sabem bem.
Exato. Fazemos agora então um curto intervalo e voltamos já a seguir.
Olá, chamo-me Mariana Fernandes e sou jornalista da secção de desporto do Observador. Preparávamos um verão cheio, com o europeu, com os Jogos Olímpicos, queríamos informar, contar histórias, explicar. Agora estou em casa, como devemos estar todos, sem futebol, sem basquetebol, sem ouvir gritos de golo e a escrever sobre a pandemia que parou tudo isto. Precisamos agora de que seja o nosso adepto. Precisamos de que nos ajude a continuar a fazer jornalismo de qualidade, que nos ajude a vencer o jogo mais importante das nossas vidas. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Segunda parte do pop-up, bem-vindos de volta. Ai, falhou uma voz, pá, isto não soa nada bem. Depois de uma viagem pela pop sueca, um passeio com mais de 40 anos. Andamos uns quantos meses para a frente no calendário, mas nem por isso muitos. Continuamos em modo onde estavam vocês quando tudo isto aconteceu. Agora no Pop de Arroz. No prato principal do menu desta semana, regressamos a 1990, o ano da estreia de Regresso ao Futuro 3, o último filme da saga criada por Robert Zemeckis e Bob Gale, e com produção da empresa de Steven Spielberg, a Amblin, uma das mais populares da história do cinema e uma das mais divertidas. O filme estreou-se a 25 de maio, há 30 anos, e é a velha questão, quem disse aqui no canal, se o apanhar dá na TV é porque ou é mentiroso ou não sabe o que está a perder. Pedro, vamos começar por ti. Tens o Regresso ao Futuro em tão boa estima quanto eu, ou para ti está a ser ao nível?
Eu sou do tempo do... Eu sou do tempo do Regresso ao Futuro, de facto, todos eles. E aquilo era, acho que as pessoas hoje em dia não podem imaginar. E eu um dia até gostaria de, enfim, de poder escrever sobre isso da forma ideal, que era a inveja ou o fascínio que nós tínhamos pelos sapatos que os atores tinham, pelos casacos que vestiam, pelos batidos que iam beber nas lanchonetes, por toda aquela cultura americana, que hoje é ubíqua ao mundo inteiro e também a Portugal, e portanto hoje nós temos cá também casacos e pinta e batidos, e não sei, mas na altura em Portugal não havia nada. Ou quase,
mas é verdade,
nada.
Era distante, era muito mais distante, sim.
Era completamente distante, e podia ver filmes onde havia tudo isso, e eram pessoas da nossa idade, não é? Na altura eu era garoto, ou mais garoto, e era uma coisa absolutamente, não sei, era uma sensação de maravilha, de poder testemunhar qualquer coisa que podíamos ser nós, mas em versão steroids de marcas e de consumismo e de gadgets e daquelas coisas todas que eles tinham. Eu revi os filmes há uns anos e não vou voltar a fazê-lo, porque obviamente tem muita ingenuidade. Eu ainda neste confinamento, por exemplo, revi, por exemplo, um filme que é mais ou menos contemporâneo, embora não seja, que é o Rain Man. Epá, e não o devia ter feito, porque não quero estragar a memória afetiva porque desses filmes. Mas gostava imenso do Michael J. Fox também, porque passava uma série chamada Family Ties na RTP2, ou na RTP2, que era uma série excelente dos anos 70, princípio dos anos
70. Pensei aos seus.
Exato. Uhum. Em que o Michael J. Fox era um direitolas, não é? Numa família de escravalhos, e era uma ótima série, as pessoas adoravam. E poder vê-lo nesses filmes, e eram filmes que, quer dizer, na minha memória já é uma espécie de nuvem, mas os Goonies também eram desse tempo, havia outros filmes do Spielberg também dessa altura. Foi uma altura maravilhosa de cinema e de filmes, e o Regresso ao Futuro, aqueles três filmes foram qualquer coisa de extraordinário. Poder vivê-los naquela altura foi qualquer coisa de extraordinário, de facto.
Bruno, consideras tu que haverá aqui um lado um bocadinho intelectual ou quase literário, se tirarmos tudo o que é repousado pop da história, mas aquela coisa toda, aquela dinâmica de andar para a frente no tempo, andar para trás, cruzar personagens, etc., há aqui um lado elaborado, há aqui, ou estou a exagerar, porque gosto demasiado.
Não, estás a exagerar. Não exageremos, não é? Não, o argumento do Regresso ao Futuro é extraordinariamente engenhoso, não é? E muito divertido, porque permite um humor, que é aquele humor de situação, não é? Porque as duas personagens principais, a do Michael J. Fox e a do professor, há ali um lado físico, de comédia física, que é irresistível, né? e que é universal, e ao mesmo tempo depois há uma série de piadas que têm que ver com o anacronismo, né? com o tempo. A mais célebre de todas é quando ele lhe pergunta quem é que é o presidente dos Estados Unidos em 1985, e ele diz que é o Ronald Reagan. E ele não pode acreditar, não é? O ator, estás a gozar comigo. Mas tem uma série de gags que são, que jogam com a questão, claro, da viagem no tempo. E também é muito engenhoso na invenção do rock, não é? do sucesso do rock. E todo o filme e todo o argumento é extraordinariamente engenhoso. E é daquelas coisas, mais uma vez, isto é um pouco como na música pop, parece simples, não é? É daquelas ideias que tu estás a ver o filme, como é que nunca ninguém se lembrou disto? E é uma homenagem também, e daí também o apelo do filme, o fascínio que o filme exerce, é uma homenagem, foi uma homenagem na altura, a uma certa ideia dos anos 50, não é? Uma certa ideia encantada. Dos Estados Unidos, do American Way of Life nos anos 50, que o Spielberg tenta reconstruir, refazer com resultados muito pobres no último Indiana Jones, e que ali é perfeito, não é? Acho que funciona às mil maravilhas. Eu acho que não se pode acrescentar nada, tal como numa música pop, que se aproxime da perfeição, não há nada que se possa tirar ou acrescentar àquele argumento, que não fosse estragar o filme. Acho que é um, acho que é dentro do género, é um argumento que se aproxima da perfeição.
É uma pena que o, desculpa, que o Parkinson tenha dado cabo da carreira do Michael J. Fox, não é? Sim, só lamentar essa circunstância.
Qual é, Bruno, qual é o teu filme preferido dos três?
É o primeiro. Quer dizer, já vi, não gosto muito do terceiro, e o primeiro já vi dezenas de vezes, e sempre que está a passar já vi com o meu filho mais velho. Ele na altura queria ver um desses filmes de ação, ou de super-heróis, ou não sei o que, eu disse, olha, vamos ver aqui este filme, e ele ficou um bocado desconfiado, não? Pensava, um filme dos anos 80, o que é que isso me interessa?
E este adorou. Velho porque... está a tentar
não, entrar. É aquela coisa, sei lá, parecia que estava a tentar convertê-lo a...
ao telefone analógico.
Sumério, ou alguma coisa assim. Dizer, falar, não, isto aqui era maravilhoso quando era miúdo. E a verdade é que ele adorou, não há outras coisas que ele não gosta, que eu tento convencê-lo que são boas. Mas no caso do Regresso ao Futuro, ele adorou e esse é o meu preferido, o primeiro.
O terceiro estica um bocadinho. O terceiro é aquele dos cowboys, né, que eles voltam ao faroeste. Estica um bocadinho, é lógica. Né? Se houvesse um quarto, passava-se um espaço.
Ainda assim não foi tão mau como aquele quarto filme do Indiana Jones, não é? Isso sim foi o...
É verdade.
O frigorífico, mas... aquele da explosão nuclear, não é?
Aquele dos aliens e da nave.
É mau.
É para esquecer. Maria...
Mas vem aí outro.
Não sei, agora com a pandemia não sabemos, não é?
Não, Deus, vai avançar.
Se o Bruno diz que vem, Pedro, desculpa.
Ah, mas... é realizado pelo James Mangold.
Cá está.
Não falha.
Maria, entendo que escolherias Marty McFly ou Doc Emmett Brown. Qual a personagem que envelheceu melhor, talvez, como figura pop, não é?
Eles não envelhecem, Tiago, eles não envelhecem. Eles podem circular de uns anos para os outros e estão sempre na mesma. Portanto, porque é que eu lhes hei de acrescentar anos? Eu acho que eles, enfim, são duas encarnações aqui que vivem juntas, não é? Uma espécie de sal e pimenta, não, só fazem sentido juntos. Encaram, de facto, aqui uma espécie de cápsula do tempo, não é? Uma forma que foi formidável, como o Bruno descreveu, parece que está ali tudo perfeitinho. É verdade que é uma forma que, ao mesmo tempo, nós poderíamos pegar nela e conseguir replicá-la com uma série de outros intervalos temporais e aquilo podia tornar-se muito aborrecido e certamente se tornaria, mas não deixaria de funcionar, não é? Uhum. Bastava nós escolhermos outro ano para ir para o futuro, escolhermos outra época para ir para o passado, e quer dizer, nós podíamos replicar isto eternamente, seguindo sempre a mesma... o mesmo formato, não é? Agora, é de facto incrível o peso que eles tiveram, e tirando uma série de referências que provavelmente já hoje nos parecem datadas, não é? E muito mais cá para um miúdo como o filho do Bruno, a verdade é que há ali uma série de condimentos que continuam a fazer sentido, não é? E mantém uma certa atualidade, porque nós, para todos os efeitos, mantemos o fascínio pelas viagens no tempo e é uma coisa que nós não conseguimos fazer. Infelizmente não podemos todos circular em skates voadores, eu bem gostava, mas não conseguimos. Não conseguimos sequer...
Queríamos todos na altura,
não é? E eu hoje não me importava nada de circular uma semana para a frente para ir saber a chave do Euromilhões e depois regressava e para a semana já não estava aqui a falar convosco, mas pronto.
Mas ainda a propósito daquela piada do Ronald Reagan, do presidente, imaginem o que era um Regresso ao Futuro. O primeiro Regresso ao Futuro feito agora ainda era mais incrível, não é?
Sim.
Ele dizer, olha, o presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump.
Não, isto até exato, é um fator ainda mais surpresa, não é? E o mais curioso é que o Reagan, na altura, parece que era super fã do filme, como aliás muitos espectadores, não é? Norte-americanos e não só, e ele chegou mesmo a incluir uma deixa do filme num discurso do State of the Union, portanto, é aquela célebre frase do para onde nós vamos não precisamos de carros, não é?
Não
precisamos de estradas, exatamente. Portanto, só daí, pensar no peso disso, sei lá, todo o DeLorean, os ténis, não é? Como o Pedro falava.
Os terroristas líbios. Atenção, que hoje não passava.
O plutónio.
Não, Não, mas sabes que é engraçado, porque aliás, a própria história do argumento é incrível, porque acho que foi chumbou, ficou pelo caminho umas 40 vezes até ser de facto levado por diante, decidirem. O próprio nome, quando surge nos anos 80, acho que até o Spielberg chegou a dizer que não percebia, que não fazia sentido nenhum regresso ao futuro. Epá, como é que se regressava de uma coisa onde nunca tínhamos ido? A Disney chegou a achar que a história tinha ali uns lives de incesto por causa daquela cena em que o Marty beija a mãe em Nova, quer dizer...
É verdade, é verdade.
Não, e mais surreal que isso, é que eu penso que esta semana se tem estado a discutir, porque entretanto a trilogia chegou à Netflix, e houve aqui uma polémica entre a Netflix e a Universal, porque há uma cena, aquela célebre cena, outra, mais uma, em que o livrinho das apostas, dos resultados, surge disfarçado de uma revista erótica, o Lalá, o que é.
Sim, sim, sim.
Essa cena foi cortada na versão que foi parar à plataforma de streaming. E, portanto, na altura falou-se, mas será que foi a Netflix? E depois chegou-se à conclusão que não, foi a própria Universal. O argumentista, o Gale, nem sequer sabia, isto para vermos o peso dos estúdios, nem sequer sabia que havia essa versão, portanto, com esse corte, que terá sido feito assumidamente para tornar o filme ainda mais familiar e para ser mais facilmente exportável para mercados onde isso não passasse tão facilmente. Portanto, isto para vermos como a história é interminável, não é? Em termos de ingredientes, de condimentos e de... enfim...
Muito bem, agora rapidamente quero da vossa parte, quero títulos, pouco mais do que isso. Pedro, qual é a tua saga cinematográfica favorita?
Nunca pode vais cansar. Pode vir.
Pronto.
Não foi isso que diste, não é?
É isso mesmo, Bruno, tenho quase a dizer a mesma coisa, mas enfim.
Qual é que era?
O Pedro escolheu o Padrinho.
O Padrinho. Eu vou aqui, o Padrinho acho que está num outro nível, eu vou só escolher aqui puro entretenimento, okay. E para mim o Indiana Jones, os três primeiros, acho que o quarto de facto é completamente dispensável, os dois primeiros do Exterminador Implacável, uhum. E os Bourne, saga Bourne, que também o último não me convenceu, mas os outros são daqueles filmes que eu fico a ver sempre que estão a dar.
E estão sempre a dar.
É ótimo, é ótimo. Maria?
Vou escolher este, no entretenimento o Regresso ao Futuro e, enfim, mais num outro registro, o Padrinho.
Muito bem. Estamos quase a terminar o programa desta semana. Antes, vamos rapidamente ao Isso É Que Era Bom. E na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, a série Parts Unknown, aquela em que Anthony Bourdain nos levava a passear e a comer por todo o mundo, passa a estar disponível na Netflix. Bourdain, que morreu a 8 de junho de 2018, tinha 61 anos. Maria, o que é que lembras mais, o que é que apreciavas mais no senhor Bourdain?
No Bourdain, acho que eu e a maior parte das pessoas, não é? É difícil encontrar alguém que não goste ou que não simpatize com a figura do Bourdain. Não sei sequer se isso é permitido, não é? É um daqueles casos em que se alguém se atrever a dizer que não gosta, provavelmente vai ser completamente, enfim, cortado ao meio. Eu acho que o Bourdain abre ali a porta para um mundo da cozinha que nós até então não conhecíamos. Mostrou que a cozinha se podia tornar, ser mais do que um hobby, chegando mesmo quase a ser uma opção, mas servindo sobretudo como ponto entre as pessoas. Eu acho que ele, mais do que nos permitir uma viagem pelo mundo e por receitas e pela história da comida, permitiu-nos uma viagem pela natureza humana, como duas pessoas sentadas a uma mesa, onde quer que seja, mediadas por um prato, por uma refeição, organizam uma experiência única. E depois, se quisermos contar com toda o próprio trajeto pessoal do Bourdain e da figura, não é? Alguém que vem de umas origens humildes, que lavou pratos, que chega a super chef e abre ali a porta também para esse star system dos chefes como nós hoje o conhecemos, e enfim, e que acaba como acaba, até isso acaba por, de alguma forma, parecer contribuir para esta imagem que nós guardamos deste quase guitarrista, não é? Não de uma banda rock, mas aqui de uma orquestra gastronómica muito, muito apurada.
Bruno, és fã? Eras fã? Nem por isso? Nunca
não era, não posso dizer que era. Aliás, estava à espera que me guardasses para o fim, porque eu iria concordar com tudo o que a Maria e o Pedro tivessem dito. já que me pôs nesta situação,
tenho que confessar que
não era um programa que eu seguisse e que acompanhasse, claro que sabia que era a personagem. E até concordo com aquilo que a Maria disse, que é difícil não gostar dele, mesmo não acompanhando os programas, ou se calhar por isso mesmo, não é? Torna-se um bocadinho difícil não simpatizar com o que está à volta da personagem, quer dizer, iam sendo notícias e via uma coisa ou outra, mas não acompanhava as séries e não me interessava muito, mas sim, também não antipatizava com o senhor, porque ele, acho que ele tinha esse dom da telegenia e da empatia. Basicamente não tinha nada para dizer sobre ele.
Muito bem, mas ainda assim, para quem não tem nada para dizer, se afasta
muito, não é?
Bem. Sim, sim. Pedro, Bodin tinha sucesso porque era um ótimo comunicador, tinha carisma, ou tinha a ver com o tipo de programas que ele fazia? Se fosse outra pessoa, eventualmente, a abrir essas tais portas, como a Maria estava a dizer, ele terá sido pelo menos o primeiro ou um dos primeiros a fazer este tipo de programas e a conseguir o sucesso que conseguiu. Parece que tinha a ver com ele ou com o tipo de programa?
Deixa-me só dizer que trazer os programas do Anthony Bourdain para Portugal é um dos momentos altos da minha carreira, se é que a coisa pode ser posta nestes termos. Eu acho que
altíssimo, Pedro, altíssimo.
Fui eu que trouxe o Anthony Bourdain para a SIC Radical e podia ter sido outra pessoa, não, mas fui eu. E só estou a dizer isto porque, depressa, o Anthony Bourdain se transformou numa espécie de propriedade dos bem-pensantes lisboetas. Ele, quando veio cá, aliás, ele veio cá uma vez, até houve uma conferência de imprensa, e a SIC Radical nem sequer foi convidada a estar nessa conferência de imprensa, só para ver como é que são as coisas. E quando ele morreu, foi capa dos jornais todos, do Público, capa, e morreu no mesmo dia o julgo que era Fernando Guedes, o homem que inventou o vinho Mateus Rosé e aquela garrafa em forma de redonda, não é? Aquela garrafa de vinho. E o Fernando Guedes, que é português, foi lá metido para o meio das páginas dos jornais e o Bourdain foi capa em todo lado e mais algum, o que também diz muito sobre aquilo que Portugal é, acho eu. Muito, 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 um país muito provinciano. E que não trata bem os seus, um tipo que inventa um vinho, inventa uma garrafa de vinho, que é um dos ícones nacionais, ser despromovido porque morreu um cozinheiro americano de ver a televisão. Bom, mas de qualquer das formas, Anthony Bourdain era, além de tudo o que queiramos, um extraordinário profissional de televisão. Ele percebia como poucos... como é que funciona a televisão. Eu escrevi sobre isso num livro que publiquei sobre televisão e também já escrevi sobre isso no Expresso, que é, se nós olharmos com atenção, e talvez as pessoas que me estejam a ouvir agora o possam fazer, ele deixa muito pouco ao acaso nos programas que faz. Porque aquilo é um falso naturalismo, não é? Portanto, ele vai ao Brasil, ao Equador, a Lisboa, e finge que quer saber a opinião do Lobo Antunes ou do Zé Diogo Quintela, que foi um episódio que se passou cá, não é? Esses dois aparecem no episódio. Mas, na verdade, nós ouvimos é sobretudo a voz dele e o storytelling dele. Portanto, não é nada sobre os sítios, mas é sempre sobre ele e sobre aquilo que ele achou nos sítios. Neste Parts Unknown, os episódios finais foram editados já depois da morte do Bourdain e falta muito acabamento. E lanço outro desafio, que é, vejam os primeiros episódios de Parts Unknown, que é uma ótima série, tal como No Reservations, e vejam depois os episódios finais e vejam bem a falta que o raio do homem faz, que infelizmente matou-se, que é trágico para a família dele, obviamente, e para todos os admiradores, mas é também, no fundo, trágico para todos nós que gostávamos dele, e eu era um grande, grande fã dele, enquanto espectador e observador destas coisas de televisão, e não deixo de sublinhar que como é importante ser um homem, uma mulher bonito e atraente e meio interessante, não sei se a Maria concordará comigo, para se ter público.
E não me perguntas a mim porquê.
E creio que
porque tu só querias concordar, era a tua vida.
Ou seja, Bourdain era muita coisa, mas também era um homem muito atraente, não é? Creio que posso dizer isto assim. E o seu êxito, ele quase que criou uma espécie de magia, não é? Uma espécie de...
É, ali um lado, um enigma, não é? Assim, é, uma hora meio enigmática.
Se o tipo fosse feio e gordo, não, é, não era tão enigmático. Era aí que eu queria chegar e acho que tenho razão. Portanto, tenho imensas saudades dele, tenho imensa pena que não haja... não possa haver mais programas com ele. Ele, depois, ele também foi jurado num formato chamado The Taste, com aquela inglesa, não me lembro agora o nome dela, a Nigella, com a Nigella. Uhum. Não teve tanto sucesso, mas era um profissional de televisão magnífico e, enfim, um homem, infelizmente, matou-se. E é pena, obviamente.
Muito bem, eu julgo que ouvimos por aqui um gato.
Terminamos com uma nota positiva.
Foi a minha gata, peço desculpa.
Não, por isso é que eu meti.
Falem sem comida, a minha gata aparece.
Por isso é que eu pus aqui o gato, que achei que dava assim um salero. Final de mais um pop-up, regressamos na próxima semana. Até lá.